Norma Urbana Culta, Bobina número 87, Inquérito Brasil, São Paulo, número 217. Diálogo entre informante e documentador. Tema 8, transportes e viagens. Número do informante, 275. Sexo masculino, 43 anos. Documentador, José Ira Miguel. Data, 6 de setembro de 1974. Duração do inquérito, 34 minutos. Pista 1, de 57 a 538 giros. Gravador marca National, modelo RQ50S, número 53.859. Condições do registro normais.
Sr. José Roberto, então gostaríamos que o senhor nos descrevesse os tipos de transporte que o senhor conhece.
De uma maneira geral, nós temos o terrestre, aéreo e marítimo.
Citando esses tipos de transporte, desde os mais primitivos, eu poderia então citá-los assim mais miudamente.
Então, começando pelos mais primitivos, nós temos que começar pelos terrestres, né? E depois, talvez, os marítimos também. Primeiramente, antes de conhecermos a roda, acho que o que podia servir como transporte seriam os animais. Então, o cavalo e outros animais também. Depois, com o advento da roda, então nós tivemos um maior progresso, crescimento das carroças e carruagens, e mais tarde, então, surgiram os carros movidos por energia a vapor, depois a gasolina e assim por diante. Nós tivemos o progresso e o aparecimento dos novos tipos de transportes, automóveis mais velozes, caminhões, ônibus, etc. Na parte marítima, também remonto, acho que há muito tempo atrás, porque os barcos e embarcações são conhecidas há milênios, eu creio, né? Já nós podemos pensar, então, logo na Arca de Noé, no dilúvio. E hoje nós temos navios impressionantemente grandes, dos quais, perto dos quais os grandes navios de antigamente parecem pequenos barquinhos. Quanto à parte aérea, com o advento do avião, as distâncias diminuíram, novos tipos de aviões foram fabricados e hoje nós temos os problemas com super rápidos transportes, né? Com os supersônicos, que trouxeram também outros problemas de ruído, etc.
Muito bem, professor Roberto. Esmiuçando um pouco, nós gostaríamos que o senhor falasse sobre o transporte ferroviário. Tipo de trens, por exemplo, e o que se faz no trem.
Eu estive este último fim de semana dando uma voltinha no metrô.
Muito bem, então só especifique então o metrô. O que o senhor viu lá no metrô e o senhor pode...
Bom, são carros modernos, bem macios, ultra rápidos, mas ao mesmo tempo eles têm um arranque suave, e a aceleração é gradativa, de modo que a gente não sente solavanco, nem tranco, nem ninguém cai. Quer dizer, além de, embora o arranque seja bem rápido, em pouco tempo ele está numa velocidade bem elevada, ela é gradativa, de modo que você pode ficar perfeitamente em pé sem cair, sem problema nenhum. A gente sente mesmo aquela aceleração violenta, mas ela é gradativa e não há problema nenhum. Muito agradável, muito tranquilo e uma viagem muito rápida. Fizemos do Vila Mariana, ali perto da rua Madre Cabrini, até o final da linha, Jabaquara, em 10 minutos, com todas as paradas. E o transporte rodoviário, não digo, urbano, de ônibus, eles têm uma média de 5 km por hora, enquanto que o metrô faz uma média de 30 km por hora. Quer dizer, eu calculo que ele deve andar 80, 90, eu não sei qual é a velocidade que ele se locomoveu lá dentro do túnel. Mas eu gostei demais, muito agradável, rápido, limpo, sem problema de poluição, sem nada, porque é elétrico. E A construção, me impressionou muito a construção também do metrô. Excelente, aquele sistema de concreto aparente, digo dos túneis, das estações. Concreto aparente, mas muito bem feito, muito bem acabado. E uma tecnologia avançada mesmo, espetáculo.
Muito bem. O senhor falou do metrô, agora gostaria que o senhor partisse do metrô, que é mais moderno, vamos dizer assim, e falasse sobre outros tipos de ferrovia.
É um negócio meio difícil a gente falar hoje, né? Quase ninguém anda de trem, nós estamos atrasados nesse tipo de transporte, de modo que eu quase não viajo de trem, viajo mais de automóvel. Mas as poucas vezes que eu viajei, que já é algum tempo atrás, eu me lembro dos trens elétricos que nos levavam, por exemplo, de São Paulo para a região de Campinas, Limeira, etc. E trens também rápidos, muito confortáveis, silenciosos, etc. Outro trem muito bom que eu viajei era o sistema diesel elétrico, que é uma máquina movida a um motor diesel, mas esse motor diesel ele aciona um gerador elétrico e o gerador elétrico é que é o sistema de locomoção, que é o... Fugiu agora o tempo. Mas a tração do trem.
Certo.
E o que eu viajei um pouco também foi na Velha Maria Fumaça. Fiz uma viagem até Valparaíso, pelo noroeste do Brasil.
Certo. Então, o senhor especifica a Maria Fumaça, o senhor lembra se dá.
Olha, eu tenho uma lembrança desagradável, porque uma viagem feita até ao litoral sul, Registro, e Juquiá,
certo.
Uma fagulhazinha entrou no, na vista e aí cravou mesmo na córnea. Na hora eu não percebi, era um pedacinho de metal mesmo, de ferro. Eu não percebi. E de noite é que eu passei a noite inteira com dor violenta, acordado, tive que ir ao médico para retirar aquilo, né? Mas a Maria Fumaça era um trem muito barulhento, muita fuligem e fumaça e carvão, e que não podia se prever qual era o tempo de viagem. Geralmente era assim, quando você viajava por essas linhas por aí. Eu, quando era pequeno, viajei muito para o Rio de Janeiro. E me lembro perfeitamente que a viagem era de 12 horas, mas nunca levava 12 horas, sempre mais. E às vezes marcávamos, o horário era para chegar 8 horas da noite no Rio de Janeiro, ou 6 horas da tarde, e nós íamos chegar lá para meia-noite, 1 hora, 2, 3 horas da madrugada, e os familiares lá esperando na estação que a gente chegasse. Era uma verdadeira luta e aventura viajar num trem desse tipo, levando em consideração o que a gente conhece hoje, né? Santa Cruz e outros trens modernos e rápidos. Mas naquela época tudo era festa.
O que existe em um trem, internamente?
Existem os assentos, os corredores, lugares para guardar bagagem, e existem os sanitários. Existe também um quadro com vidro ou papel, que é um alarme para uma emergência. E geralmente os trens, os mais modernos, têm ar-condicionado e as janelas não se abrem. Os mais antigos tinham as janelas que se abriam e ventiladores, por causa de um calor excessivo. Lembro também das luzes, embora fracas, eram usadas quando o trem passava pelo túnel ou quando viajava à noite. Além disso, nos trens que possuem leitos, existem as cabines. Com os leitos, alguns possuem o leito conjugado também ao sanitário, de modo que a pessoa não precisa levantar à noite e se dirigir ao sanitário à distância. Eu viajei num desses que tinha cabine individual com o sanitário tudo junto. Era um pouco de ginástica que a gente fazia para usar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, no final das contas, dava certo.
Muito bem. E quais são as pessoas que trabalham em um trem?
Bom, o trem moderno, a gente, no próprio trem ou relacionados com o trem?
Pode ser no próprio trem e relacionado.
Bom, no próprio trem nós temos o maquinista, que no caso dos trens antigos nós precisávamos ter o foguista também, né? Hoje eu creio que deve ter o maquinista e algum ajudante que tem outra função que não seja foguista. E naturalmente um fiscal que fiscaliza as passagens e ao mesmo tempo é o responsável pelas partidas e dá os sinais de partida nas estações, etc., né? Agora, os que estão relacionados com o trem é que são em número muito maiores, porque nós temos que considerar as oficinas com os operários encarregados de manutenção e os operários e técnicos encarregados do tráfego. Envolve, então, escritórios e departamento de compras. Aí a coisa vai bem longe, não sei ao certo quantos a gente poderia dizer estar incluídos aí.
Tá muito bem. Voltando ainda internamente ao trem, quando você faz uma viagem longa e às vezes até mais perto, o problema de alimentação?
Olha, para nós que temos um regime alimentar, porque somos adventistas e nosso regime não é tão fácil assim de ser encontrado em qualquer lugar, porque não comemos carne, fica difícil comer não só no trem, mas em qualquer lugar. Porque em todos os restaurantes a gente encontra sempre a base da alimentação é com a carne. Então ovo com bife, é arroz com bisteca, é batata com filé, e assim é tudo na base da carne. Os sanduíches também. E fica muito difícil. Eu já viajei de trem, de outros lugares, sempre tive dificuldades por causa disso. Sempre. Mas, por outro lado, eu me recordo que era uma coisa sempre agradável, gostosa comer num trem. Talvez porque quebrasse a rotina. Então era gostoso, diferente, o trem correndo, aquele barulhinho. E a gente sentar no restaurante, mandar vir uma bebida, um guaraná, um sanduíche. É sempre uma coisa gostosa e agradável. Eu recordo com satisfação.
Na estação ferroviária, o que normalmente se encontra?
Tudo que existe, né? Bom, a gente sempre chama atenção mais daquilo que gosta mais, né?
É claro.
E o que eu me chamo atenção na estação rodoviária são os tipos de trem, e observo os trilhos, os dormentes, como são colocados, e os tipos de locomotiva principalmente. Fico observando os tipos de locomotivas e também os vagões. Olha, suspensão, quantas molas tem, fico admirando o tamanho e o diâmetro do aço que forma as molas, etc., que é algo fora do comum que a gente está vendo constantemente, né? Mas fora isso, nós temos as passarelas para atravessar de um lado para o outro da estação, os bancos para espera, para guardar os trens e as bilheterias. E todos os outros sistemas de atendimento, como às vezes os restaurantes e venda de jornais, revistas, etc.
Professor Roberto, sobre o transporte rodoviário, então gostaria que o senhor colocasse termos hierárquicos, talvez, especificando.
Então, nós poderíamos começar com os grandes transportes, né? Os grandes caminhões, vamos dizer assim. Embora isso seja nós estejamos numa época de crise de combustível, eu creio que não vem ao caso nessa entrevista. Os maiores caminhões que nós conhecemos são os caminhões movidos a óleo diesel, a motor a óleo diesel, que tem grande potência e grande capacidade de carga. Todos conhecem os Jamantas famosas e os Scania Vabs e Mercedes e Alfa Romeo, etc., né? São grandes caminhões que transportam grandes quantidades de carga. São de grande utilidade, principalmente para nós que temos um precário sistema de transporte ferroviário.
Em que consiste, por exemplo, um caminhão, uma jamanta, transporte de uma jamanta?
Uma jamanta geralmente é formada de duas partes que se unem, o cavalo mecânico, e a carroceria que é encaixada ali. A vantagem desse sistema é que pode-se deixar a carroceria carregando e descarregando, tirar a parte mecânica e levar para outro lugar ou fazer outros transportes, né? E a parte do cavalo mecânico, que é a parte motriz, é formada então numa cabine com os instrumentos todos, o motor e tração, diferencial, rodas e freio, todo o sistema ali está na parte principal do caminhão. A carroceria é mais somente para como um reboque, quase como um reboque de transporte, mas também possui um sistema de freios. Geralmente o sistema de freio desses caminhões é a ar comprimido, bastante eficiente. No entanto, é eficiente, mas devido ao grande peso que carregam, e às vezes o motor é muito possante, que dá uma velocidade muito grande, eles não param quando deveriam parar, né? E traz esse problema.
Outros transportes menores nesse gênero?
Menor? Seria o quê? Um caminhão? Um caminhão de menor capacidade de carga? Menor tonelagem? Bom, seriam os motores, os caminhões movidos a motor a gasolina, dos quais o presidente acaba de declarar nos jornais que deveriam ser limitados, porque é um transporte antieconômico.
Certo.
Que um caminhão a gasolina, ele deve consumir aí de 2 a 3, ou melhor, fazer 2 a 3 quilômetros por litro de gasolina.
Certo.
E com o preço que está a gasolina, é um transporte bastante caro. Enquanto o caminhão diesel usa consegue fazer 4 a 5 quilômetros com 1 litro de gasolina, de óleo diesel, digo melhor,
certo,
que é metade do preço quase da gasolina, né? Então a diferença de custo aí, operacional aí, transporte é muito grande. Esses caminhões são mais rápidos, têm a vantagem de ser mais rápidos, de maior aceleração. Então a gasolina, depende também da tonelagem. Mas eu creio que eles, para nós, eles estão fadados a diminuir e o governo talvez vá pressionar as fábricas para fabricar mais caminhões diesel do que a gasolina. A diferença principal é essa, é que o motor a gasolina tendo menor potência, os caminhões são um pouco menores, embora haja alguns grandes também a gasolina, e um pouco mais rápidos, mas o consumo é maior.
Sobre o transporte rodoviário, professor Roberto, no que diz respeito a transporte de passageiros nessa área, gostaria que o senhor colocasse.
Bem, como transporte de passageiros, nós temos os ônibus que nos servem muito bem, são ônibus confortáveis, grandes, macios, suspensão a ar, etc. E, além disso, as empresas, talvez por causa da concorrência, fizeram também os ônibus leitos, que têm menor número de poltronas, mas as poltronas podem se reclinar quase como uma cama. Muito confortáveis, muito agradáveis e também silenciosos, alguns com ar-condicionado, e que proporcionam uma viagem muito agradável.
E ainda outros menores, vamos dizer assim, nessa área?
Menores nós temos os micro-ônibus. E abaixo dos micro-ônibus, teríamos então os automóveis mesmo. Creio que temos algumas peruas também que são usadas geralmente para transportes de escolares. Mas transportes de estrada, a não ser no interior, que usam ainda algumas peruas Kombi, eles são feitos mesmo com ônibus grande, ou então micro-ônibus, e abaixo do micro-ônibus, acho que poucas peruas, depois nós já caímos no automóvel mesmo.
Para fugir um pouco ao esquema aqui, eu gostaria que o senhor descrevesse uma viagem que o senhor fez de carro. Eu sei que já que o senhor tem viajado para o Nordeste, talvez para o interior do estado, e também em excursões e outras coisas, se possível o senhor fizesse então uma descrição da viagem, tal, inclusive as ocorrências.
Nosso preparativo para a viagem é um pouco demorado, porque nós colocamos no carro um material para campismo que envolve muita coisa. Então, nós já temos separado as barracas, as ferragens das barracas e material para alimentação, para cozinha. Então, esse preparativo envolve um movimento muito grande em casa e sempre algum tempo para que possa separar tudo, embora já tenha prateleiras organizadas, mas não é tanto quanto precisávamos e sempre demora algum tempo. Mas depois que nós colocamos o material todo no carro, e nós temos um carro velho, mas ele ainda consegue puxar uma lanchinha. Então a lancha também recebe alguma coisa de uso no acampamento, como colchonete, que é material mais leve, cadeiras de alumínio, etc. Depois que tudo isso está arrumado e pronto para a viagem, que é sempre uma ocasião festiva lá em casa quando a gente vai sair, e envolve também o preparo do carro, como verificar óleo e um check-up aí no carro, além disso, pressão de pneus, etc. Todas essas coisas, então nós alegremente nos pomos a caminho. E como a última viagem, por exemplo, fomos para Avaré. E logo no começo da viagem, eu não gosto de correr. E mesmo com muita coisa assim, não dá para correr muito. Mas logo no começo da viagem, mal tinha entrada na estrada, furou um pneu do carro, que é um prego mais ou menos grande. Então o nosso plano de viagem já foi atrasando. Vamos chegar mais tarde do que pretendíamos. Mas o restante da viagem foi excelente, porque a Castelo Branco é uma estrada, a melhor estrada do Brasil, segundo consta. Geralmente plana, poucas subidas, quase sem curvas, e com várias pistas, são 6 pistas no começo, depois passa para 4 pistas. Mas excelente, a gente nem sente a viagem, muitos quilômetros, quase nem sente. E chegando em Avaré, então, campo maravilhoso, cuidado pela prefeitura, gramado com luz e água quente e uma represa, que é a represa de Jurumirim, espetacular, linda mesmo, água clara, bem limpa, e o solo é arenoso e a enxurrada arrasta para as margens da represa muita areia, de modo que quando o nível da represa está baixo, nós vemos praias de areia branca da represa, um lugar muito bonito, vale a pena conhecer.
Muito bem. Agora, nós vamos voltar, vamos dizer, ao veículo propriamente dito. Um automóvel. Quais as partes, as peças de um automóvel, vamos dizer assim, que o senhor pode... Descrevendo um automóvel.
Bom, nós temos a carroceria, que sempre traz os problemas de corrosão, ferrugem. E a parte interna, estofamento, etc. Agora, a parte mecânica é composta então do motor a explosão, a gasolina, geralmente. Quase todos os nossos carros são motor a gasolina, com exceção de uma perua Toyota, que é diesel. E o motor, preciso dizer as partes do motor? O motor é composto de uma série de cilindros, nos quais correm pistões, e esses pistões admitem dentro do cilindro uma mistura de gasolina com oxigênio do ar. Então, geralmente o motor é 4 tempos. No caso dos motores é 4 tempos, nós temos os 4 tempos, que é a primeira parte que o pistão desce, ele é a admissão, a mistura entra no cilindro. A segundo tempo, o pistão sobe e comprime a mistura, então é compressão. Aí salta uma faísca, que é distribuída por uma peça chamada distribuidor, que provoca a explosão, então é a quarto tempo a explosão. E finalmente os gases queimados são expulsos do motor, então é expulsão. E esses pistões são presos a uma peça móvel chamada biela, e esta presa numa árvore de manivela chamada também virabrequim. Esse virabrequim está preso por mancais e ligado a uma roda pesada, que é chamada volante, para que o movimento do motor não seja aos solavancos, mas sim contínuo. Esse volante é ligado, por sua vez, a uma disco de embreagem, de fricção, e daí vem a caixa de marchas ou câmbio. Do câmbio sai um eixo chamado eixo cardan, que vai até o diferencial, e daí a força se transmite às rodas. Além disso, nós temos a parte de refrigeração do motor também, e a parte elétrica que envolve bateria, geradores, alternadores, motor de partida e luzes de uma maneira geral. Tem um instrumental todo que consiste geralmente de um marcador de velocidade e de quilometragem. Além disso, velocímetro e odômetro, né? Alguns têm o perímetro, marcar amperagem, outros apenas uma luzinha que acende quando o gerador está carregando, e outra que acende se, aliás, acende se o gerador não estiver carregando, e outra que se acende se a bomba de óleo do motor não estiver funcionando, lubrificação interna do motor. Acho que é só, porque se tem mais coisa, mas pode escrever tudo, vai longe.
Está muito bem. Então o senhor já fez uma viagem de navio?
Por enquanto é só na vontade.
Mas o senhor conhece da navegação aquática, marítima, ou dizendo assim, fluvial, seria o termo talvez mais adequado.
Bem, pelo que consta, é um dos meios ainda mais econômicos de transporte. Que embora o navio consuma grande quantidade de combustível e seja um tanto lento, essas dificuldades ou desvantagens são superadas pela grande quantidade de carga que ele transporta, tornando-se ainda um meio mais econômico de transporte que se conhece, talvez. E o que mais me chama a atenção são os tipos de navios com relação à velocidade, tipo de cascos, tipo de motores, etc. Por exemplo, eu tive a oportunidade de observar na Baía de Guanabara as lanchas que, depois de uma certa velocidade, ela sai quase que fora d'água, ficando só em cima de flutuadores e atinge uma velocidade muito grande, fazendo a travessia de Niterói em pouco tempo. E meio que agora já existe a ponte. E outros barcos são os barcos menores, transportadores de chatas, que nos rios, por exemplo, que são rebocadores quase, com motores a óleo diesel bem possantes, e que transportam grande quantidade de chatas com... Aliás, transportam várias chatas com grande quantidade de cereais. Eu li há pouco tempo que está sendo incentivado esse tipo de navegação no Rio Paraná. E também os nossos estaleiros já estão fabricando muitos desses rebocadores. E uma novidade para mim foi que nós já fabricamos navio de guerra, eu não sabia também. Foi, saiu antes de ontem no jornal, parece, né?
Ótimo, senhor Roberto. Agora, sobre... Senhor Roberto, então agora eu gostaria que o senhor falasse sobre os problemas do trânsito na capital, de legislação, talvez, ou mesmo rodovia.
Eu não sei, isso é um problema difícil a gente falar. Né? Quando eu estive fora de São Paulo, por uns 5 anos estive no Nordeste, ao voltar não sabia mais andar aqui, nasci aqui, sempre vivi aqui. Lugares que eu tinha conhecido desde pequeno e andei de bicicleta muitas vezes, tornou-se desconhecido de uma hora para outra. Porque foi na ocasião em que houve aquele grande movimento do prefeito Faria Lima e construções de vias expressas e tanta coisa, viadutos, etc. Mas quando a gente pensava que isso ia resolver os problemas de trânsito, a fabricação de carros é tão acelerada, tão intensa, que eu creio que eu não sei como é que vai ser resolvido esse problema. Eu acho que é um problema não só de São Paulo, mas de todas as grandes capitais. Se abre uma nova via expressa, ou rua, ou avenida, o número de veículos que aumenta é tão grande que ela está sempre congestionada. Então é um verdadeiro sacrifício suprir a gente ir para a cidade. Eu vou, mas não gosto de...
Quando que o motorista está em infração?
Eu acho que nós temos tão pouco fiscalização atualmente na cidade de São Paulo que às vezes fica difícil a gente saber quanto é que ele está em infração e quanto ele não está. Já não se sabe mais o que é certo e o que é errado fazer. Mas seria excesso de velocidade e estacionamento em lugares proibidos, ultrapassagem quando a faixa contínua. São as principais, a ultrapassar um farol fechado. Enfim, qualquer desrespeito às regras normais de trânsito.
Outra pergunta. Onde está situado o problema de diretrizes de trânsito? Por exemplo, o problema de legislação do trânsito, onde se concentra, vamos dizer, a sede, leis do trânsito, o problema de documentação.
Aqui em São Paulo, local onde existe... Não, porque nós tínhamos um sistema em que era o Estado encarregado da fiscalização do trânsito aqui em São Paulo. Agora nós passamos essa parte passou a ser efetuada, dirigida pela prefeitura. E nós temos aqui em São Paulo a sua sede no Detran, que fica no Parque Ibirapuera. Eu não sei se é isso que você queria falar.
Eu queria que o senhor me desse, por exemplo, quando que o senhor compra um carro, talvez, quais os passos que o senhor deve processar para...
Primeiro é verificar a documentação, se está correta, se confere número de motor, de chassi, essas coisas todas, se a licença está em dia, porque existe multa se ela estiver atrasada. E é necessário também um recibo de compra e também uma declaração que o vendedor se responsabiliza pelas multas que possam existir até a data da venda. Depois disso, temos que então nos dirigir ao Detran, então ao despachante, e fazer os requerimentos para que haja transferência do certificado de propriedade, da licença, seguro, e o carro fique legalizado no nome do comprador.
Ok. Muito obrigado, professor Roberto, pela participação do senhor no projeto.